acontece desta semana dedicado à reflexão acerca da eutanásia e da morte medicamente assistida. Já conhecemos o que defende quem apoia a despenalização e mais adiante trazemos novamente à discussão o papel da sociedade. Agora vamos perceber o que teme quem é contra. Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, não se assume contra nem a favor. Diz que há argumentos válidos de ambos os lados. Teme, contudo, que se banaliza a eutanásia e ainda que se pratique a eutanásia involuntária.
Naturalmente que a grande vantagem, vamos chamar assim, da eutanásia é permitir que uma pessoa com uma doença terminal, grave, com sofrimento, ponha fim à sua vida e, portanto, ao sofrimento existencial que não pode ser controlado de outra forma. Mas temos que reconhecer que, apesar de, em abstrato, este ideal merecer simpatia junto de muitas pessoas, e eu próprio também não escondo que em si é um fim a considerar, mas temos que ter em atenção que a experiência noutros países, na Bélgica, na Holanda, no Luxemburgo, é de que estes atos muito pontuais de um sofrimento inultrapassável acabaram por ser banalizados. E que hoje a própria legislação, por exemplo, na Bélgica, permite a eutanásia em crianças de qualquer idade e, portanto, onde o julgamento sobre esta qualidade de vida já não é feito pela própria pessoa, mas por terceiros. Seja pelos pais, seja pela família, seja pelos médicos e outros profissionais de saúde. Portanto, eu diria que se em abstrato a grande vantagem é permitir que uma pessoa racional, lúcida, informada, faça uma determinada escolha, que para si é a escolha certa, mas por outro lado, quando transformamos, digamos, este tipo de ação numa política pública e numa institucionalização social, o que acontece é que acabamos por banalizar este tipo de prática que, como digo, hoje acaba por estar generalizada em doentes com perturbações psicológicas, doentes psiquiátricos, crianças, ou seja, formas de eutanásia involuntária que nunca são, a meu ver, aceitáveis.
Ora, Paulo Santos não hesita aqui em considerar que eutanásia, quando involuntária, é homicídio. O coordenador do movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade já aqui falou num conjunto de condições para que a eutanásia seja permitida. E recordo que seja um pedido da pessoa, informado, consciente e reiterado, e que seja confirmado pelo menos por dois parceiros médicos. Paulo Santos não receia que a eutanásia seja praticada ao desbarato, nem que leve ao desinvestimento nos cuidados paliativos.
Há muita ideia, que eu penso errada, de que a possibilidade de uma pessoa colocar fim à sua própria vida de uma forma consciente, reiterada, vai necessariamente fazer com que haja um desinvestimento em cuidados paliativos. Ora bem, os dados que nós expomos dizem-nos que isso não é verdade. O jornal The Economist fez um ranking de países com os melhores cuidados paliativos do mundo. E dos 10 países com melhores cuidados paliativos do mundo, 5 têm morte assistida regulamentada. Portanto, não existe um desinvestimento nos cuidados paliativos por oposição, digamos assim, à possibilidade de existir a morte assistida devidamente regulamentada. Em segundo lugar, no que diz respeito aos cuidados paliativos, convém dizer de uma forma muito clara que não existem duas barricadas. Existe só uma barricada. Qualquer pessoa bem formada, com compaixão, obviamente que deseja os melhores cuidados paliativos para os outros, mas também potencialmente para si própria. E como tal, nós defendemos um investimento nos cuidados paliativos, obviamente. Os cuidados paliativos são cuidados médicos caros, mas também aí nós devemos pugnar pelo seu desenvolvimento, de forma a abranger o maior número possível de pessoas. Dizer que a eutanásia se banaliza não corresponde à verdade. Eu não conheço nenhum número que demonstre que os números de pessoas eutanasiadas tenha crescido de uma forma absolutamente descontrolada.
e exemplifica.
Por exemplo, no estado de Oregon, que legalizou o suicídio medicamente assistido, nos Estados Unidos não existe eutanásia, há 20 anos, e nós temos números. Isso, e esses números demonstram de uma forma muito clara que há, depois da despenalização, há um pequeno aumento, o que é óbvio, porque antes da despenalização as pessoas que eventualmente queriam morrer só o poderiam fazer de forma clandestina e correndo riscos para si próprias, pelo menos, e para os outros que as rodeavam. E mesmo no estado de Oregon, o que nós assistimos é, não há nenhum descontrole de números, e assistimos até a uma coisa curiosa, que é cerca de 40% das pessoas que passam no crivo da avaliação médica para obter a solução letal que colocará fim à sua vida, 40% dessas pessoas diziam, de facto, não utilizam essa solução. O que quer dizer, isto é uma explicação que tem o seu quê de especulativo, mas que me parece razoável, o que quer dizer, dizia, que as pessoas podem, em alguns casos, até morrer não utilizando a solução, mas querem ter aquela possibilidade. Portanto, não há, diz-nos a experiência, nenhum descontrolo dos números e não há banalização.
Ora, por falar em cuidados paliativos, atualmente asseguram dignidade na morte? O bastonário da Ordem dos Médicos diz que faltam cuidados paliativos em Portugal.
Nós, em Portugal, continuamos a ter uma deficiência extrema em cuidados paliativos. E eu devo lembrar mais uma vez os portugueses que nos estão a ouvir que os cuidados paliativos existem exatamente para acompanhar e para minimizar, para melhorar o conforto de pessoas que estão em fim de vida, pessoas que já não têm esperança de serem curadas, mas que podem ter um conforto e uma dignidade perante a morte diferente daquilo que os outros médicos e os outros profissionais que não têm esta competência conseguem fazer.
O presidente da Associação Portuguesa de Bioética defende justamente uma aposta nos cuidados paliativos para doentes terminais.
Concordo que com a generalização de uma rede nacional de cuidados paliativos, o número de casos efetivos de eutanásia tenderá a descer drasticamente, porque grande parte dos casos de pedido de eutanásia, isso está estudado internacionalmente, grande parte dos pedidos de eutanásia são por enorme sofrimento. Ora, os cuidados paliativos, não resolvendo, obviamente, todos os casos, resolvem a maior parte dos casos de sofrimento, quer físico, quer psicológico, quer espiritual. Portanto, este momento de debate eutanásia também pode ser uma grande oportunidade para enfatizar esta procura e esta oferta de cuidados paliativos, repito, em todo o território nacional e não apenas nos centros mais desenvolvidos.
Eutanásia e morte medicamente assistida em reflexão no Acontece desta semana. E com isso, outras questões que se levantam, como, por exemplo, os cuidados paliativos. Logo depois da hora certa, falamos da sociedade e ouvimos diferentes opiniões quanto à despenalização da morte assistida. É então assunto com que vamos arrancar a segunda hora, mas ainda nesta edição vamos conhecer as memórias de uma antiga guarda de passagem de nível, profissão de resto destinada a desaparecer, para escutar até ao meio-dia em 91.9 ou em radiobarcelos.com. Até já!